Começa agora o programa Ponto de Encontro, um espaço dedicado a personalidades da comunicação, carreiras, projetos e dicas úteis para o dia a dia, num bate-papo descontraído e inteligente. Apresentação da jornalista Vani Lobê.
Ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, eu sou Vanilla B e você começa a ouvir agora mais uma edição do programa Ponto de Encontro. Minha entrevistada dessa edição é a diretora de comunicação corporativa e digital da Roche Pharma Brasil, Regina Moura Rocha. Meu papo com ela você acompanha já já depois do intervalo, mas antes a gente vai falar sobre oportunidade que eu separei para essa semana. Uma empresa confidencial localizada na Barra Funda, em São Paulo, está em busca de um analista de comunicação interna pleno, que ficará responsável por todo o processo de comunicação e eventos internos, além de elaborar e controlar os comunicados em todos os canais de comunicação corporativa, bem como estruturar os eventos para os funcionários. O salário é a combinar e a empresa oferece o pacote VT mais VR ou VA mais AM mais AO mais PLR, e entre outros benefícios cujas letrinhas eu não soube decifrar, mas eu espero que vocês consigam. O horário de trabalho é de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas. A vaga é do site vagas.com e o código é o V1351832. Até o dia 22 de julho, a Gym Pass, que oferece acesso livre e ilimitado a milhares de academias em todo o Brasil, espera fechar sua posição para coordenador de comunicação e eventos, anunciada também no site vagas.com, sob o código V1341031. A empresa busca profissionais com superior completo, sólidos conhecimentos de informática e vivência com organização de eventos e gestão de equipe. Ao profissional escolhido caberá planejamento e execução de eventos, alinhamento com clientes sobre a elaboração de eventos, organização de eventos para mais geração de negócios, definição de serviços necessários à realização dos eventos, como análise de custos, contratos, produção de material de divulgação, logística aérea de local e hospedagem, contratação de equipe de apoio e pagamento dos fornecedores, atuação no acompanhamento dos eventos, controle de inscritos, visitas técnicas nos possíveis locais de realização de eventos, organização do histórico do evento, análise de custos, apresentação ao setor solicitante, análise de contratos e pagamento de quaisquer fornecedores, além de elaboração de material para apresentação e gestão de equipe. A oportunidade de trabalho efetivo, portanto CLT, em horário comercial, com os benefícios AM mais VR mais VT ou VC mais Vale Gym Pass, no valor de R$ 499 ao mês. O local de trabalho é Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo. Repetindo, a posição é de coordenador de comunicação, ela está no vagas.com e o código é V1341031. Agora sim, eu chamo o intervalo para você ouvir na volta o meu papo com a diretora de comunicação corporativa e digital da Roche Pharma Brasil, a Regina Moura Rocha. Não saia daí, eu sou Vanilla B, este é o Ponto de Encontro e você está aqui na Rádio Mega Brasil Online.
Você está ouvindo o programa Ponto de Encontro, com a jornalista Vani Lobê.
Oi, sou Ana Moser do vôlei. Como jogadora, ganhei muitos títulos, inclusive nossa primeira medalha olímpica no vôlei feminino. Mas como ex, ganhei ainda mais. O sorriso dos 16 mil alunos atendidos pelo Instituto Esporte Educação. Um projeto que transforma crianças e jovens de comunidades carentes em cidadãos participativos. Agora só falta eu ganhar uma coisa, o seu apoio. Acesse www.esporteeducação.org.br e participe.
Música.
Os bastidores do jornalismo de redação estão no programa Jornalistas e Companhia. Toda semana, Eduardo Ribeiro comanda um time de colaboradores que traz as notícias de quem faz a notícia. O programa Jornalistas e Companhia é veiculado às quartas-feiras, às 18h, com reapresentações às quintas, às 10h e às sextas, às 20h. Aqui, na sua Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.
Estamos de volta com o programa Ponto de Encontro, com a jornalista Vani Lobê.
Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Eu sou Vani Lobê e a gente está de volta com o segundo bloco do programa Ponto de Encontro. A minha convidada da semana é a jornalista Ariana, do dia 11 de abril, Regina Moura. Desde novembro de 2014, ela ocupa o cargo de diretora de comunicação corporativa e digital da Roche Pharma Brasil, sendo responsável pelas estratégias integradas de comunicação externa, interna, stakeholders, engagement e marketing digital para a afiliada brasileira. Com mais de 20 anos de experiência na área de comunicação corporativa, ela atuou como gerente de relações públicas de 2001 a 2005 na Microsoft Brasil, permaneceu por 9 anos gerenciando a comunicação de negócios para a América Latina na Dow Química, além de ter integrado a equipe da S2 Comunicações, hoje S2 Publicom, construindo reputação para diferentes companhias do setor de tecnologia, entre outras empresas. Jornalista pela Fundação Casper Libero, com especializações em administração pela Bournemouth Business School na Inglaterra em 1997 e em comunicação corporativa internacional pela Aberge Syracuse University em 2014, Regina se aperfeiçoou em liderança pelo Center for Creative Leadership. Este ano ainda, legal. Nas horas vagas, ela curte os fins de semana ao lado do marido Marcelo Rocha, do filho Joca e da cã Tequila, uma pug que parece a mais recente integrante da família. E a gente vai começar essa entrevista, obviamente, agradecendo a presença dela aqui no estúdio. Obrigada, Regina, por ter vindo.
Obrigada, Vani. É um prazer estar com você aqui no Ponto de Encontro. Muito obrigada.
Vamos conversar de vida, né? E a gente começa... Vamos falar do início, né? Porque no seu Facebook a gente já acha logo de cara, né? Que você tem saudades de uma família grande. Era sempre assim. Outro dia rolou um meme ali. Acho que era no BuzzFeed, né? Para quem teve família grande, né? Memórias de quem teve família grande. Aí você fala, ai, que saudade, né? Como é que é? Você vem de família grande?
Não, minha família, ela é muito grande. Assim, não é um grande... É um grande exemplo de família grande. A minha mãe teve 15 irmãos.
Ai, que delícia.
15, veja bem. Então, quer dizer, com ela eram 15. Meu pai teve... 5 irmãos, então a minha família...
5 já é grande, imagina 15,
já é
15,
grande,
né?
A minha família tem... Eu tenho inúmeros primos dos dois lados e a gente cresceu juntos,
muito,
né?
Legal. Muito legal. Isso aqui em São Paulo, você é paulistana.
É, eu sou paulistana, mas eu sou de família mineira, né?
Olha,
e mineiro, uma vez mineiro, sempre mineiro. Então, assim, embora os meus pais tenham vindo pra cá muito cedo, a gente tem uma cultura muito mineira mesmo, de família.
De
então,
reunir todo mundo.
O mineiro, ele é muito ligado à família, né? E é o que circunda a família, né? Refeições, comida, confraternização. Então, eu cresci assim.
Muito
gostei.
Legal. Muito legal, muito legal. E você é filha única?
Não, tenho mais duas irmãs. Eu sou a filha do meio.
Ai, do meio. Do meio é legal.
Do meio é legal.
Não tem aquela neura de ser mãe de todo mundo, que a irmã mais velha tem.
É.
E não tem aquela coisa de ser muito mimada como a irmã mais nova tem.
Não.
Então, conte-me tudo, não me esconda nada. Você é a única jornalista na área?
Eu sou a única jornalista da família. Meu pai, ele sempre teve um sonho com o jornalismo. Ele adora jornalistas. Meu pai é muito engraçado, que ele é um administrador de empresas, mas ele sempre gostou de ver jornalistas atuando, a jornalista mulher atuando. Então, eu me lembrava disso. Na TV, claro. Ele ficava realmente fascinado com a jornalista. E, não sei, talvez isso tenha me influenciado um pouco a escolher o jornalismo, mas eu acho que não foi o principal. O principal foi que eu era uma criança tímida, mas muito comunicativa. Que engraçado isso, a comunicação era como se fosse para mim uma arma, né?
Que interessante.
Então, você, é engraçado você saber utilizar a comunicação em seu, para o seu benefício. Eu acho que a comunicação me ajudou desde pequena. Então, eu fui uma criança que gostava de dançar, então eu me expressava por meio da dança, eu me expressava por meio da brincadeira, então eu era muito palhaça, gostava de teatro. E aí, a comunicação e, quer dizer, o jornalismo, ele veio nesse contexto, que eu acho que era para me ajudar a continuar me comunicando mesmo.
Tudo bem, mas a gente ainda tem, antes desse jornalismo, uma publicidade e propaganda aí.
Tem, porque quando eu escolhi a minha faculdade, fui um pouco confuso, porque a propaganda estava no auge. Então, assim, imagina lá, eu com os meus 18 aninhos, era 1900 e... Bom...
Outro dia.
Deixa para lá.
É. É,
a propaganda estava no ápice mesmo, e as pessoas ficaram muito encantadas com a propaganda. Eu fiquei muito encantada mesmo, e fiz propaganda primeiro, depois eu fui fazer jornalismo. Mas vou te dizer uma coisa que eu não me arrependo, porque a publicidade de propaganda, ela se aproxima muito, quer dizer, ela é uma, né, uma disciplina do marketing.
Sim.
Então, e como eu escolhi a comunicação corporativa, ter feito primeiro a propaganda me ajudou a entender muito bem o marketing para depois eu poder trabalhar na comunicação corporativa.
E hoje, com a comunicação 360 graus, eu acho que assim, é fundamental que você tenha conhecimento de todas as áreas. Inclusive,
verdade.
Aí eu te pego, né? Pego carona aí numa outra informação que a gente tem, a administração que você fez,
isso,
né? E que você se especializou depois. Né? Eu entrevistei uma outra colega nossa, a Rosana de Salvo, e ela é formada em administração. Ela não é comunicadora, uhum, formada como jornalista e tal. Ela deixou, inclusive, de ganhar prêmios em função de ela não ter o currículo de RP, ou é o currículo de jornalista. Mas ela é filha de administrador, e ela herdou uma agência do pai. E o pai, eu me lembro que ela largou, na verdade, uma faculdade de engenharia para fazer administração, e disse: a comunicação e a administração estão ligadíssimas, né? E não me arrependo nem um pouco de nunca ter cursado um curso de marketing ou comunicação especificamente, né?
É,
como
verdade,
que foi isso para você também, essa especialização em administração?
Foi exatamente esse caminho que eu quis trilhar na época.
Você já estava em comunicação corporativa?
Já estava. Eu comecei, na verdade, na comunicação corporativa. Nasci de informática no grupo Sharp há muito tempo atrás.
Ontem.
Ontem, foi ontem. E o que eu entendi quando eu entrei na comunicação, já como estagiária, era que para comunicadora, embora eu tivesse feito marketing, não era tão fácil você navegar na corporação. Justamente por aquilo que nós conversamos agora há pouco, a gente estava conversando um pouco sobre isso, sobre a dificuldade, nos bastidores, né, que a gente conversou aqui, sobre a dificuldade, às vezes, da comunicação conseguir o espaço que ela merece dentro das corporações. Quando você faz administração, você adquire o linguajar, você consegue entender melhor como a corporação... Ela
pode receber esse trabalho. Como,
isso.
Como a gente pode traduzir o nosso trabalho numa linguagem corporativa compreensível para quem não é da área?
Isso mesmo. Então, eu acho que o comunicador corporativo, né, quem escolheu.
Porque
ficar,
é um sofrimento para a gente. Eu não fiz administração, sofri horrores.
É um sofrimento no começo. É
não,
mesmo.
E é um sofrimento porque você é mulher, né? Eu acho que eu tenho mais idade que você, então eu comecei mais lá atrás ainda. Ser mulher num ambiente corporativo machista, né? Uhum. E você ainda ser um bicho fora d'água, né?
Isso
e
mesmo.
E é complicadíssimo,
isso
imagina.
Isso mesmo. Então,
interessante,
eu acho muito...
É inteligente essa...
Eu acho muito válido, Vani, fazer um curso de negócios, para você poder realmente fazer o que você disse há pouco, você conseguir contribuir de uma forma um pouco mais objetiva para o negócio.
Não sofrer tanto.
Exatamente,
né?
Porque também tem o ponto do comunicador mesmo. O comunicador, ele é mais poético. E algumas vezes, você tem que largar um pouco a poesia para você poder entender como o negócio, para onde o negócio está indo e como você vai ajudar o negócio a crescer.
É verdade.
E é assim que a gente tem que se posicionar. A poesia está dentro da gente. Então, o jornalista, ele está aqui para trazer a verdade, e com transparência, para trabalhar com transparência, com ética. Isso são valores valores que inegociáveis. Sim. Mas a gente precisa entender como, se a gente está dentro, se nós estamos dentro de uma corporação, como é que a gente pode ajudar com a comunicação a corporação a crescer.
E essa Regina Moura que me diz isso hoje, no alto de sua, né, de sua experiência, já tinha esse sentimento lá atrás ou se você conquistou ao longo dos seus 20 anos de carreira?
Acho que eu conquistei. Acho que realmente não é fácil você conseguir se posicionar no mundo corporativo. Ainda mais eu, que já tenho 20 anos de experiência. Então, assim, hoje é muito mais fácil do que antigamente. Olha, eu já atuei em ambientes muito truculentos, difíceis para a mulher, não é verdade? Uhum. Se posicionar. E eu fui aprendendo com o tempo. E eu fico muito feliz que hoje exista um debate assim, consistente sobre empoderamento feminino, sobre criar as bases para a mulher conseguir trabalhar melhor no mercado corporativo, com igualdade, né? Então, nunca foi tão fácil, ainda mais eu que como eu falei para você, na infância fui mais tímida, embora muito comunicativa, lá dentro eu estava sofrendo algumas vezes, uhum, não é? Uhum. A timidez é isso. Uhum. Então, você conseguir vencer isso é com o tempo. Uhum. E também tive muita sorte de alguns líderes com os quais eu trabalhei e tenho me ajudado muito, né?
Acho. E como que é hoje o seu ambiente de trabalho? Você tem mais mulheres trabalhando com você? Você tem uma equipe bem dividida entre homens e mulheres? Como é que é? Quantas pessoas você tem trabalhando na comunicação lá da Roche?
Olha, hoje eu tenho 15 pessoas.
Nossa, bem grande.
É, mas é que a gente tem que levar em consideração que eu tenho a comunicação corporativa e tenho marketing digital. Comunicação e marketing digital. Então, o time é grande por isso. Então, eu tenho um grupo de comunicação externa, um grupo de interna, essa pessoa de comunicação, esse grupo, né, que são duas pessoas de comunicação externa, trabalham com uma agência, é claro, porque a gente é pouco, então a gente tem uma agência bem estratégica com quem que pode nos ajudar, né, no trabalho externo. A gente também cuida de stakeholders engagement. Então, assim, como é que a empresa se relaciona com vários grupos e públicos diferentes, né? Institucionais. Uhum. Tenho duas pessoas em interna e tem um grupo grande de marketing digital. Porque marketing digital e comunicação digital tem toda a parte de mídias sociais e também o nosso website. Mas tem tudo que a gente faz com o marketing, que é o que é o marketing digital mesmo, aplicativos de vendas, aplicativos para médicos. Então, por isso que o grupo é grande.
Entendi.
Aí, você perguntou sobre mulher, tá metade, metade, porque no digital até que tem mais homem, mas na comunicação corporativa só tem mulher, como
com
você.
Certeza.
Com muita certeza. Muita mulher.
Com certeza. Bom, a gente vai chamar o intervalo, que é super rápido, e a gente volta a conversar sobre o seu lado pessoal. A gente quer saber um pouco mais de você, porque você já deu um banho aqui do ponto de vista da sua experiência profissional, tem sido muito legal. Eu estou conversando com a Regina Moura, diretora de comunicação corporativa e digital da Roche Pharma Brasil. Vocês estão ouvindo o Ponto de Encontro aqui na Rádio Mega Brasil. A gente volta já já, não perca.
Você está ouvindo o programa Ponto de Encontro, com a jornalista Vani Lobê.
O mundo hoje funciona assim. As pessoas trabalham, ganham dinheiro e consomem. Alguns consomem muito e muitos consomem pouco. Todo esse consumo tem seu preço. E para que o mundo não pare, precisamos consumir com responsabilidade. Aprenda a manter esta máquina em harmonia. Junte-se ao IDEC e lute por um mundo melhor. IDEC, 20 anos trabalhando por um consumo justo e sustentável.
A opinião de empresários, executivos e especialistas em diferentes áreas de atuação em torno de debates sobre temas que impactam empresas e negócios. Assim é o programa Plano de Negócios, apresentado pelo economista e especialista em recuperação e reestruturação de empresas, Daniel Schneider. Plano de Negócios é veiculado às terças, às 3 da tarde, com reapresentações às quintas, às 9 da manhã e aos sábados, às 8 da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.
Estamos de volta com o programa Ponto de Encontro, com a jornalista Vani Lobê.
Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. A gente está de volta com o segundo bloco, o terceiro do programa, mas o segundo da minha conversa com a Regina Moura, diretora de comunicação corporativa e digital da Roche Pharma Brasil. Ela estava falando um pouco sobre a experiência dela dos 20 anos de comunicação corporativa, mas você teve, só voltando antes da gente falar de vida pessoal, você chegou a fazer... Você foi repórter de um veículo de comunicação, acho que de internet da Abril, não foi?
Fui.
E como é que foi essa experiência?
Ah, foi super interessante.
Foi rapidinha.
Era bem no boom da internet, na bolha da internet. E a Abril, ela, não sei se você se lembra, ela tinha um braço de online chamado Idealize. E durou pouco, é claro, como várias startups na época, né? E eu trabalhei num portal de tecnologia chamado TCINET.
Ah, lembro.
É, que ele tinha a diretoria do Marcelo Bauer, que tinha sido um jornalista, que é, né, um jornalista importante da área de tecnologia. Ele era editor da Info na época e passou para o TCINET. E eu fiquei super pouco tempo, porque infelizmente o portal durou pouco.
É, fechou.
Fechou. Como vai? Infelizmente, né, porque foi uma aventura, assim. Era um portal baseado no CNET americano, então ele era grande, a proposta era muito bacana. E durou, sei lá, acho que um ano e meio, 2 anos quase. E eu fiquei lá 1 ano e 3 meses, porque daí reduzi o time, ficou o Marcelo e mais uma pessoa durante um tempo ainda. Mas foi muito interessante essa mudança de cadeira para mim. Foi essencial, porque eu já tinha passado pelo corporativo. Depois eu fui para a S2, trabalhei um tempo como PR, né, como assessora de imprensa lá com o time do Zé Luiz, do Ronaldo. E aí eu tive essa experiência que foi pequena no jornalismo mesmo. Mas
importante,
foi crucial.
Né? É importante para a gente ter a noção do que acontece do outro lado do balcão. Né? Eu acho essa experiência... Essa é uma pergunta que eu fiz para sua assessora de imprensa, na época em que ela veio aqui para conversar com a gente, a Fátima Santos, que está aqui com a gente, né? Que a gente, né?
Oi!
Eu me lembro, né? Porque ela não teve experiência de redação e a gente conversou sobre isso.
É, ela te dá uma rapidez no texto. Você aprende...
Mas ela me deu uma resposta muito boa na época do não precisava. Ah, sim. Depois a gente pega o programa dela, quem sabe a gente coloque depois isso. O trechinho que ela fala isso. Ah, mas enfim, vamos lá. Então você fez então esse 360, de uma certa forma você fez.
No lado do jornalismo em si, eu fiquei muito pouco tempo, mas assim, consegui trabalhar no corporativo, que é onde eu escolhi estar hoje, como parceira, né, na assessoria de imprensa e no jornalismo também. E olha, eu acho que é um conjunto que me ajudou muito a crescer como...
E agência
como
de PP?
Executiva. De propaganda?
É.
Eu nunca trabalhei. Para dizer que eu nunca trabalhei, quando eu estava na faculdade, eu trabalhei, fiz um estágio. Mas assim, também o estágio durou 8 meses, uma agência pequena. Agora, no meu primeiro trabalho, que foi na CID Informática, né, do Grupo Sharp, eu era o que a gente chamava na época de serviços de marketing.
Olha.
Então, eu fiz muito marketing, eu trabalhava muito com marketing. Todo trabalho promocional, né, o P mesmo de promotion, fiz muita promoção. Muita feira, né? O setor de tecnologia,
sim,
há muito tempo atrás, a gente tinha a Condex, a gente tinha a Fenasoft, então eu fiz muito evento.
Feimaf, a gente tem até hoje.
Uma que tem, eu fiz muito também, era aquela feira da Febraban, que ainda existe, né? Eu acho que é o CIAB, né? Ainda existe tudo. Mas assim, eu tive experiência somente em propaganda somente dentro das empresas mesmo.
Interessantíssimo. Agora vamos falar de vida.
Tá bom.
Você tem um filhote?
Tenho. Joaquim.
O Joaquim. E ele é novinho.
É.
Ele tem que 8 anos? 7
Não,
anos?
Ele vai fazer 6 anos esse mês. Não, seis? É em junho. Vai fazer 6 anos.
Mas já é banguelinha?
Já é.
Por isso que perguntei se tinha 8. Geralmente é, se pede dente aos 7, por aí,
acabou,
né?
De perder um. Tá todo feliz.
E aí, por que demorou tanto pra ser mãe?
Ah, são as coisas da vida, né? Eu não posso dizer que tenha sido...
Foi planejamento?
Não, eu não fui, assim, uma pessoa que pensou no profissional primeiro do que no pessoal. Não foi isso, mas eu tive várias mudanças de rota na minha vida. Então, eu tive um primeiro casamento, aí eu me separei, aí você tem um tempo de encontrar uma nova pessoa, de entender se aquela pessoa é a pessoa que você quer ficar, sim, né? Então, isso tudo postergou o meu objetivo de maternidade.
Entendi.
Mas eu sempre tive esse objetivo, sim. Então, mas demorou um pouquinho por isso. E aí tem os percalços da vida, né? Mas não foi por planejamento profissional, não. Que como tem... muitas pessoas, muitas mulheres,
porque,
né?
Porque, enfim, é uma pergunta até natural. Porque eu, por exemplo, adiei mesmo até o momento em que eu achei que era, pra mim... visceral. E aí eu tinha uma questão de saúde, que era assim, é pegar ou largar. Falou, oi, vou pegar então, porque
claro,
eu não quero largar, não. Sou canceriana, não largo mais, não.
Não, porque a experiência é linda, é divina,
é,
né?
Não... É. Você vai repetir quando?
Não vou repetir, não.
É daí agora, que vem, então, agora...
Agora sim eu penso um pouco, porque eu não consigo me imaginar nesse momento com mais filhos, com a rotina que eu tenho. Porque eu sou muito, eu não gosto de usar a palavra perfeccionista, mas eu gosto de estar no que eu estou fazendo. Então, eu gosto, se eu trabalho, eu gosto de estar lá. Quando eu estou com meu filho, eu gosto de estar com meu filho, com a minha família. E nesse momento de vida, também com a idade que eu tenho hoje, eu acho muito difícil conseguir ficar à vontade com tudo isso, sabe? Então, eu escolhi um.
Mas você agora trouxe pra casa uma pug, né? Como é que é o nome disso? Esqueci o nome dela.
Tequila.
Primeiro, né? Qual o objetivo? Porque eu também cheguei a fazer isso, mas o meu caminho foi muito semelhante. Quando meu filho começou a pedir irmãozinho, eu falei, não, irmãozinho não vai rolar, mas eu vou arrumar alguma coisa parecida.
Foi exatamente isso que aconteceu, Vani. Ele falou assim, mamãe, quando é que eu vou ter um irmão? Aí eu falei, filho, a gente tem que conversar um pouquinho sobre isso e tal. Daí ele, ou um cachorro. Eu falei, ó, o cachorro, eu já peguei.
Opa,
o cachorro,
não,
né?
Ele mesmo deu a dica, você já encarou, vamos que vamos.
Já, mas a gente demorou 2 anos pra pegar, viu? Porque foi também uma decisão. Eu falei, meu Deus, todo mundo fala assim, eu falo. Porque eu já tinha tido cachorro, eu tive cachorro a vida toda. Mas quem cuidava era minha mãe, não é? É a mãe que cuida, no geral.
Sim.
Eu nunca tive...
Sim, mãe.
Não é? Agora eu sou a mãe. Eu sabia de... Agora eu sou a mãe, eu que vou cuidar do cachorro. Mas a gente tá tão feliz. Ela tá 3 meses com a gente. Ela é uma graça e tem dado muitos benefícios pra todos nós. Não é só pro filho,
não. É muito legal,
não.
Né? A minha tem 14 anos, a Tchutchuquinha.
Ai, que linda.
Né? E cresceu com o Daniel. O Daniel hoje tem 18 anos, ela tem 14, tá ali, né?
É, vai ser assim com o Joaquim também. Quando ele tiver uns 18 anos...
Continua mais minha do que dele, né? Porque quem cuida é a mãe, como você mesmo falou.
Pois
né?
É.
Muito legal. Agora, fora tudo isso, quando sobra tempo, cozinha, o que que você curte? Fotografia, o que que você curte? Quais são seus hobbies?
Olha, eu não sou muito cozinheira, não. Eu vou falar a verdade pra você, viu? Cozinho alguma coisa, mas não é o meu forte, não. O que eu gosto é de caminhadas, de sair com a família pro ar livre, ao ar livre. Adoro ir pra parque. A gente também é sócio de um clube, vai ao clube também. A gente gosta de tomar um pouco de sol e de fazer exercício. Agora a gente tem uma cachorra, ela não é muito atlética, né? O Pug não é, mas ela vai também e depois fica no colo quando ela estiver cansada. Porque a gente faz muita questão, eu faço muita questão. Eu sou muito ligada à saúde. Não sou uma pessoa que malha muito, mas a saúde é uma prioridade para mim. Então eu gosto de sair de casa no final de semana para poder tomar sol, tomar ar. E também gosto muito de levar o Joaquim, né? Eu e o Marcelo, a gente gosta muito de pegar as exposições, o que está acontecendo, vamos para o parque, para ele sair um pouquinho daquele habitat que ele sempre está. Eu gosto que ele vai ver o mundo, porque eu gosto disso. Eu adoro sair, adoro ir para outros bairros. Eu moro na Chácara Santo Antônio. Adoro ir para aqueles bairros onde São Paulo está pulsando. Eu gosto e gosto de levar meu filho. Eu gosto que ele veja o que está acontecendo no mundo.
É muito legal. Muito bacana, com certeza. Agora, se você não tivesse sido a jornalista publicitária e agora quase administradora que você foi, você teria tido uma outra profissão realizada?
Ai, Vani, já pensei várias vezes nisso. Eu acho que talvez eu pudesse, se eu tivesse entrado para o jornalismo mais cedo, eu penso nisso, talvez eu não teria ido para o corporativo. Eu gostaria de ter feito TV. Bastante. Foi uma coisa que eu não fiz. Então, assim, ainda dentro do jornalismo, talvez eu gostaria muito de ter passado um pouco mais pelo que é o jornalismo de verdade. O jornalismo do dia a dia, aquele cara que está lá buscando as coisas e informando as pessoas. E eu tinha muito vontade, até por ser lá dentro um pouquinho tímida, de ter enfrentado essa coisa da improvisação. Do improvisação que eu digo, o repórter ele vai para as ruas, ele tem o texto trabalhado, mas ele chega na hora, ele tem que sentir a cena e fazer o que está acontecendo naquele momento. E isso tem que ter uma rapidez de pensamento que eu gostaria de ter passado.
Entendi.
Eu gostaria muito de ter vivido isso. Então, talvez fosse uma ter conseguido trabalhar um pouco mais com o jornalismo televisivo. Porque eu nunca fiz isso.
Atenção, Roche, está na hora de a gente ter uma televisão lá dentro. Quem sabe aí você venha a atuar na área ainda. Why not?
Why not?
Foi um prazer conversar com você, Regina. Ah,
prazer
foi meu. Acabou, mas foi muito legal. Quem sabe outra hora você venha e venha contar essa nova experiência aí, né? Quem sabe, né?
Vai ser um
nunca
prazer.
Diga não.
Adorei participar aqui do Ponto de Encontro.
Que
muito
bom.
Obrigada,
Vani.
Eu
que agradeço, foi muito legal. Vamos dar um tchau também para Fátima Santos, que está aí, que é Tinha, vou dar o microfone pra ela. Vem pro microfone, Fátima. Vem dar um oi aqui pra galera também, né? É oi, tchau.
Oi, tchau.
Ela que passou pelo ponto de encontro, veio trazer agora a Regina. Pelo visto gostou, né? Porque você não ia trazer a Regina se não tivesse curtido, né? Tá certo. Eu vou chamar, então, o intervalo. A gente vai agora pro bloco de saúde e qualidade de vida. Vocês estão aqui no ponto de encontro na Rádio Mega Brasil Online. Eu sou Vani. Lobê, não saia daí. A gente volta já, já.
Você está ouvindo o programa Ponto de Encontro com a jornalista Vani Lobê.
A Juliana é amiga do Pedro, que é amigo da Thalita, que é amigo do Júlio, que é amigo do Jô, que é amigo do Boldrini.
Sabe como o Boldrini conquistou a liderança latino-americana no tratamento do câncer infantil? Com o apoio de amigos como você.
Seja amigo do Boldrini. Ligue e colabore com a construção do Centro de Radioterapia.
A sua ajuda vai beneficiar crianças de todo o Brasil.
Olá, eu sou o Eduardo Pinsiger, diretor de assuntos corporativos da Jack Motors, e estou aqui na Rádio Mega Brasil Online.
Estamos de volta com o programa Ponto de Encontro, com a jornalista Vani Lobê.
Agora, seu ponto de encontro é com a saúde e qualidade de vida.
Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. A gente está de volta com mais um bloco de saúde e qualidade de vida aqui do Ponto de Encontro. E nessa edição a gente recebe a consultora de empresas e orientadora profissional e de carreira, Alessandra Paulelli. Alessandra, prazer enorme receber você aqui.
Oi, Vani, o prazer é meu de estar aqui no Ponto de Encontro, por ter não estar dividido um pouco sobre coisas que a gente gosta, entende.
Com certeza. E hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo. Um dos maiores sonhos de jovens e de nem tão jovens assim, né? Porque é uma palavra do momento. Afinal, as histórias de sucesso de jovens empreendedores da internet e da falta de conexão com a cultura de grandes empresas faz com que o número de empreendedores jovens suba ano após ano no Brasil. E esse número cresce tanto pelo ideal dos jovens como por causa da crise econômica, onde empreender, às vezes, é a única alternativa de algumas pessoas, né? Então, Alessandro, eu queria saber contigo qual é o perfil de um empreendedor, o que, que ele tem que ter, quais as competências que são importantes, o que, que é importante para a gente ter sucesso nessa área de empreendedorismo.
Antes de eu chegar nas competências e no perfil, eu queria falar um pouquinho sobre o que é empreender,
com
o que
certeza.
É empreendedorismo. Na verdade, existe uma confusão sobre empreendedor e empresário, eu acho. A gente costuma falar informalmente que empreendedor é aquele que tem perfil de dono. E eu acho que isso que acaba gerando a confusão.
Uhum.
Empresário é aquele que tem como atividade profissional a circulação de bens ou mercadorias com objetivo de lucro. Ou dono de um negócio, ou dono de uma empresa. O empreendedor é aquela pessoa que empreende, que é alguém que transforma uma ideia num projeto, num serviço, num produto. É legal a gente saber essa diferença. Porque
o professor Pardal é um empreendedor?
Com certeza. Mas
o
desde
tio Patinhas
que
já é um empresário.
É exatamente. Mas, tá na bom. Verdade, a diferença é que o grande X do empreendedor é aquele que faz acontecer, que coloca alguma coisa na prática. Né? Normalmente, os bons empresários tem uma parcela grande de bem-sucedidos que tem o perfil de empreendedor, mas não são todos os empreendedores que exercem a profissão de empresário. Uhum. Acho que é legal deixar claro. O que demonstra ter um perfil empreendedor? Quais são as principais competências que existem nesse perfil? A primeira é a iniciativa, que é tirar a coisa do sonho e fazer transformá-la em realidade.
Uhum.
A segunda, que eu acho super importante, é foco no resultado. Que eu acho que a diferença, talvez, do professor Pardal e do tio Patinhas, que o Patinhas tem um senso forte de foco em resultado. O professor Pardal, ele concebe a ideia, a inovação. Mas se você não transforma essa inovação num plano para ser realizado, aí perde o sentido.
Uhum.
Outra competência muito importante para empreender é assumir riscos, coragem de assumir riscos, porque
não
você está
é
colocando uma coisa nova, na verdade. Tem que ter persistência, principalmente no Brasil, que a gente tem uma burocracia grande e o negócio não fica pronto da noite para o dia.
Uhum.
Você tem que fazer ele acontecer aos poucos, então você tem que ter persistência. E você tem que ter também liderança para tomar a frente, assumir iniciativa. Então, essas são as principais características. Tem a última que eu deixei para o final, que é o que eu mais gosto, que é a competência de confiança em si e no projeto profissional. Eu gosto de brincar que é aquele brilho no olho que faz você ter certeza que aquilo vai dar certo. Eu acho que isso é importante também.
Fundamental, porque como você falou, né, os percalços que essa pessoa vai ter que encarar são muito grandes.
São,
né? É verdade. Agora me diz uma coisa, quem quiser conversar um pouco mais com você sobre esse tema, quiser discorrer um pouco mais sobre isso, como é que faz para te achar?
Ah, eu tenho várias formas de contato. Pode ser pelo telefone 0 operadora 11 99270 4444 ou no nosso site, que é www.projetodecarreira.com.br, tudo junto, ou no meu e-mail, que é alessandra.paulelli, que é meu sobrenome, que é com dois L's no li, @projetodecarreira.com.br.
É isso aí. Eu conversei aqui com a Alessandra Paulelli, consultora de empresas e orientadora profissional e de carreira, e esse foi mais um bloco de saúde e qualidade de vida do Ponto de Encontro aqui na Rádio Mega Brasil Online. A gente volta semana que vem com mais uma dica. Não perca!
Termina aqui o programa Ponto de Encontro, um espaço dedicado a personalidades da comunicação, carreiras, projetos e dicas úteis para o dia a dia num bate-papo descontraído e inteligente. Apresentação da jornalista Vani Lobê. O programa Ponto de Encontro é apresentado todas as terças-feiras à 1 da tarde, com reapresentações às quartas, às 11h30 da manhã e às quintas-feiras, às 18h30 da noite. Aqui, na sua Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.